Agora na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Programa As Margens da Cidade, na Rádio UFSCar, a Rádio Pública Educativa 95.3. Aqui, Janaína Maldonado. E hoje a gente está com um convidado bastante especial, André De Pieri, mestre em Sociologia aqui pela UFSCar e também do Núcleo de Pesquisas na Margem, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. Inclusive, né, um agradecimento ao Centro de Estudos da Metrópole, que permite que a gente realize esse programa, e a Rádio UFSCar. Gustavo ali nos controles para a gente mais uma vez. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a partir das músicas punk dos anos 80, 90 e 2000, um pouquinho sobre política, estética, cidade. André, se apresenta aí pra gente começar esse programa.
Beleza, aí um grande salve pra todo mundo que tá ouvindo aí. Como a Janaína já introduziu muito bem, meu nome é André De Pieri, sou recém-mestre em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. Já tenho aí uma trajetória tentando refletir a partir da questão da estética, inteligibilidade de conflitos urbanos, né? Já tem uma pesquisa sobre o punk aqui, que é o tema da nossa conversa hoje, né? Queria também deixar registrado meu agradecimento também à Rádio UFSCar por esse espaço e gostaria de introduzir um pouco em que proposta mais geral essa pesquisa que eu conduzi se insere, né? Porque, na verdade, não é só um trabalho que está sendo feito nesse sentido, são feitos mais pessoas da nossa rede de pesquisadores têm pensado essa questão da estética, enquanto grade de inteligibilidade para se ler conflitos sociais, para se ler conflitos políticos, contextos históricos. E é nessa tentativa que eu tentei aí trazer um pouco dessa discussão através do punk, né? Que é um movimento estético aí que nos serve para pensar alguns elementos históricos desse contexto dos anos 70 e 80, né? Não só no Brasil, como no mundo capitalista, digamos assim, né? Contexto de uma reestruturação produtiva, digamos assim, no sentido já de uma flexibilização econômica e tudo, e uma série de questões envolvidas, violência, trabalho. Então, eu acredito que a partir do punk dá para se ter acesso a formulações discursivas desse contexto que nos propicia um entendimento bem bacana acerca de certos contextos históricos urbanos, né?
Ô André, e você escreveu também na coleção sobre estética que a gente tem no grupo, né, da coleção Marginalia. Conta pra gente um pouquinho, porque acho legal o pessoal saber que esse livro vem um pouco também vinculado ao programa de rádio, né, a ideia de discutir a sociologia urbana a partir da música. Que esse livro assim traz pra gente também a partir dessa inteligibilidade que você tá falando, né?
Sim, é bacana, ainda bem que você tocou nesse ponto, é bastante bacana mencionar isso, né, que essa proposta de inteligibilidade do político e do social a partir da estética não é uma proposta que tá sendo levada acabo isoladamente, né? Tem um monte de ações em conjunto, né? Uhum. O programa aqui, que existe desde 2015, é um dos primeiros passos nesse sentido. Aliás, eu queria aqui deixar o meu salve aí para os pioneiros do programa, As Margens da Cidade, né? Desde 2015 aqui na Rádio UFSCar, né? Gostaria de mandar um grande salve para Matheus Caracho Nunes e para Domila Pazini, né?
Ah, e Domila que estará com a gente no programa do dia 8, fiquem ligados.
Não percam. E também um grande salve para nosso parceiro Gregório Zambon, né? Que no contexto agora é o nosso apresentador, né? O nosso showman, garoto irreverente. Então, e além dessa, além do programa aqui da rádio, né? Que a gente tenta trazer essa discussão, também um grande passo nesse sentido foi o lançamento da coletânea Vozes à Margem, né? Periferias Estéticas e Políticas. Esse lançamento aconteceu no ano passado, de 2017, e eu tive a honra de poder contribuir com um artigo que faz parte dessa coletânea. Queria também deixar registrado meus agradecimentos novamente ao Na Margem,
nossa,
ao SEM e também à EduFSCar, né? Que já que a coleção Marginalia, né, é uma parceria com a EduFSCar. Inclusive, recentemente, também mais um livro sensacional foi lançado por essa coleção, do nosso parceiro Daniel Irata. Quem tiver oportunidade de adquirir esse livro, faça, porque é uma reflexão muito, muito interessante também.
E, André, É, vamos um pouquinho mais de música agora e depois a gente volta para discutir. Daí eu queria que você falasse também no próximo bloco pra gente um pouquinho do trabalho do mestrado que você acabou de defender, né? Que acho que tem tudo a ver, né? Vamos... Gente, a gente pensou também nesse programa para as categorias, né? Porque que vale a pena a gente revisitar essas músicas dos anos 80, dos anos 90, também para a gente compreender os processos que a gente está passando agora no Brasil, né? Então vamos de Cólera, Vivo na Cidade, daqui a pouquinho a gente volta.
desemprego está no ar, vão desistir de procurar. Nosso futuro está no ar, não se consegue alcançar. Oh, não, não me aceitam. 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 Tender no posto, com a carteira limpa. Cuidado com a geral, vagabundo tira mal. Oh, não, não me aceitam. Oh, não, não me aceitam. Não, não, não me aceitar. Das vezes eu não para o seu grito. Que vale morrer. Não, não, não me aceitar. Não, não, não me aceitar. Não, não, não me aceitar. Das vezes de telefone não para seu grito. Que pode morder. Oh, não, não me aceitam. Não, não, não me aceitam. Não, não, não me aceitam. Não, não, não me aceitam. Tudo acontece na periferia. Briga por mim na periferia. Tiro sangue na periferia. Na periferia. Tudo acontece na periferia. Bagulho mal direto na periferia. Batemos anarquia na periferia. Na periferia. Tudo acontece na periferia. Tudo acontece na periferia. Briga forte na periferia. Tiro sangue na periferia. Na periferia. Tudo acontece na periferia. 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 Periferia.
Voltando agora com mais um As Margens da Cidade, na Rádio 95.3. É, lembrando, galera, que vocês podem nos escutar no www.radio.fiscar.br/escute. É, você pode escutar lá ao vivo ou também os podcasts. E pelo app, um lindo app que você pode baixar na Play Store ou na Google Play, o app Rádio Fiscar. Você pode escutar daí em qualquer lugar que você quiser, no seu celularzinho aí, basta ter um Android. E a gente segue em frente, né? A gente acabou de escutar Ratos de Porão, Periferia, Fogo Cruzado, Desemprego, Inocentes, Garotos do Subúrbio e Cólera, Vivo na Cidade. André, essas músicas são todas dos anos 80, né? Que a gente escutou aqui, né? E o que, que a gente pode pensar que estava em discussão nesse momento, né? Por que que... E também aí, por que que vale a pena a gente voltar a esses momentos históricos, né?
Sim, é verdade. Essas músicas são todas mais ou menos ali do contexto da primeira metade da década de 80, né? É, nesse contexto, o movimento punk já tinha alguns anos de trajetória em São Paulo e já se consolidava enquanto um movimento cultural com certa visibilidade, né? Já teve alguma entrada na grande mídia, né? É, algumas pessoas mais vinculadas à grande mídia, jornalistas, músicos, começaram a fazer menção de citar, isso existe, e isso é uma... tem questionamentos não só estéticos, como também sociais válidos ali, né? E assim, sobre esse contexto, o que o punk nos ajuda a tentar pensar sobre é, assim, justamente o aspecto de que é um contexto de transição, né? Esse contexto de transição entre os anos 70 e 80, né? Sim. Não apenas no contexto brasileiro, como eu já falei, mas também no contexto mundial, né? E, de certa forma, tem várias aproximações entre traços estéticos mobilizados pelo punk e o próprio contexto social e político em que ele emerge, em que ele adquire alguma visibilidade, né? Existe essa questão do um eu lírico que parte do trabalhador, né? Que parte das classes proletárias, né? E de uma juventude proletária acima de tudo, né? É um contexto, a gente não pode esquecer que esse contexto entre os anos 70 e 80 é um contexto em que a própria categoria juventude, né, e o lazer, consumo juvenil, essas coisas, elas adquirem uma outra dimensão, porque é um momento em que aumentam as sociabilidades que giram em torno do consumo, por parte de uma juventude mais popular, digamos assim, né? Até então é como se o privilégio de desfrutar das benesses da juventude fosse um privilégio das classes mais altas, sim, né? Até os anos 60 e tudo. E nesse contexto dos anos 70, essa juventude proletária começa a adquirir alguma inserção no mercado de trabalho, né? E ao mesmo tempo, quando chega os anos 80, o Brasil entra numa crise econômica muito forte e é como se no Brasil tivesse uma versão nossa dessa crise da ideia do estado de bem-estar social, né? Que aqui no Brasil nunca chegou a se concretizar como em outros contextos, mas o pouco que tinha deu uma grave reduzida, digamos assim, né?
Uhum. E ao mesmo tempo a gente tá passando por um período de reabertura democrática, né?
Sim.
E o punk sempre foi me parece, um movimento que é muito crítico à ditadura, mas também muito crítico a essa democracia que se colocava, né?
Sim, isso é importante.
E muito vinculado ao cotidiano das periferias urbanas, né? Principalmente em São Paulo, né?
Sim, então, o curioso sobre o punk é que, apesar de nesse contexto do início dos anos 80 já se está discutindo fortemente a questão da redemocratização, né?
Uhum.
A questão da formação de um projeto democrático pluralista, né?
Uhum.
O punk não tematizou essa questão, né? A leitura da política que o punk propunha era outra, né?
Uhum.
Era muito mais associada, de um lado, a questões globais, né? E de outro lado, a questões referentes ao cotidiano das periferias, né?
Sim.
Questões como violência, repressão policial, desemprego. São temáticas, algumas das temáticas que são abordadas pelas músicas que a gente ouviu no último bloco, né?
Uhum.
Questões como a desesperança, né? Que é sentida por esses garotos do subúrbio por não ter perspectiva, né?
Uhum.
Dentro de uma estrutura funcional que parece que está se retraindo, né?
Uhum.
Enfim, e a questão da redemocratização, curiosamente, não chega a ser mobilizada também muito por esses artistas. Tanto é que, na verdade, quando esse processo de redemocratização vai avançando, na verdade, a cena punk vai entrando em uma estagnação, né?
Sim.
Também tem muito a ver com o contexto econômico, tem muito a ver com o próprio contexto de como o rolê punk estava nas ruas, né?
Uhum.
Nesse momento tem uma dissociação entre algumas bandas punks que permaneceram em atividade, mas que foram para outros movimentos estéticos, né? Foram pro pós-punk, foram pro metal, ou mesmo continuaram na sua estética punk, mas pararam de fazer muitos shows, pararam de começar a tocar em outros estados, até outros países, né? Que é o caso do Cólera. Então, teve uma dissociação entre as bandas punks e a cena punk nas ruas,
certo,
né? Ao mesmo tempo, nas ruas se tem uma forte fragmentação ideológica, né? De um lado, tem um pessoal que começa já se declara como anarquista, e aí por parte desse pessoal, até a própria ideia do punk quanto movimento musical, fortemente atrelado pela música punk, já era uma ideia questionável, né? Porque para eles mobilização política não é música, é protesto.
Uhum.
Enfim, e por outro lado você tem a formação de grupos punks que se declaram apolíticos e até alguns que chegam a se destacar do rolê e preferem optar pelo nacionalismo, aí mais tarde até pelo nazismo, né?
Uhum.
E aí tem um conflito, né, sobre o que é punk então, né? Tem pessoas que se reivindicam e que não adotam uma postura política anarquista. Tem pessoas que acham que é mais estritamente estético. Tem pessoas que acham que esses que agem desse jeito não são punks, são falsos punks. Enfim, aí o contexto dos anos 80 e os anos 90, o negócio fica um pouco mais... desestabiliza um pouco, né? E aí, lá pelos anos 90, final já, é que volta a ter uma movimentação um pouco maior.
Vamos de mais música e daqui a pouco a gente volta com mais discussão. Vamos de... Agora, nesse bloco, a gente vai ouvir alguns sons dos anos 90. Vamos de Cólera, Qual Violência?
Final de século. O mundo vive uma convulsão social. As pessoas vivem explosões emocionais. Neurose, ganância, obsessão, vingança e até mesmo a ignorância são símbolos de uma pseudo-honra para a maioria das pessoas. Ter é mais importante do que ser. Mas não para mim. Eu não sou assim. Eu sinto a indignação e quero um mundo melhor.
e quero que esse grito não seja em vão. A voz da selva, dos animais, dos indígenas.
Oh. vocês sentirem saudades de mim, lembrem-se que aqui no Brasil existem muitas crianças que passam fome, que andam descalças, sem escola, que sofrem e veem seus pais sofrer. Eu fiquei aqui para lutar e acabar com isso. Não chame ninguém de senhor, porque ninguém é senhor de ninguém. Respeitem os mais velhos, mas exijam que respeitem vocês. Exijam mesmo. Muitos beijos para todos vocês, com todo amor, cheio de saudade. Carlos da Mata. Ousar lutar, ousar vencer.
Voltando com mais um As Margens da Cidade, nessa segunda-feira, às 10. Você escuta o nosso programa toda segunda-feira, às 10 da noite, na Rádio Fiscara, Rádio Pública Educativa 95.3. Você acabou de ouvir Fobia, Lutar para Vencer, Agrotóxico, Marcas da Revolta, Ratos de Porão, Agressão, Repressão e Cólera, Qual Violência? Estamos aqui com André De Pieri, nosso punk mestre, mestre punk. A gente vai voltar um pouquinho com a nossa conversa. André, esqueci de falar que a gente está ouvindo no BG, Public Enemy, Fight the Power. E, bom, vou dizer agora, né, por que eu escolhi também esse BG, né? Principalmente por causa desse bloco, né? Nos anos 90 a gente tem na periferia o punk, a cena punk, e a gente tem o rap também vindo com muita força, né? São duas cenas musicais que são sempre muito associadas à sujeira, à violência, a não serem de fato músicas, né? Então, como que a gente pensa também essas estéticas que estão vindo das periferias e que acabam não sendo qualificadas enquanto estéticas musicais válidas, né? E associadas a esses estigmas que rondam também a juventude periférica, né? Quando a gente pensa, que é uma coisa que a gente sempre discute, né? O que, que a gente pensa quando a gente fala a palavra periferia, né? O que está associado a isso, né? Então, como que a gente traz isso também? E você trouxe uma música que tem um prelúdio nela, que é um discurso, né? Do Marighella, é isso?
Do Carlos Lamarca.
Do Carlos Lamarca.
É extraído daquele filme, né?
Ah,
que
tá.
Ele é atuado, interpretado pelo ator Paulo Betti.
Pode crer. Então, se a gente pensar no movimento punk, a gente não tá pensando só na questão da música, né? A gente está pensando tanto, importa o vestuário, importa como a gente se comporta na rua, né? Você estava falando isso no bloco anterior, né? As ruas são um ambiente de muita disputa, né? A partir desses movimentos.
Sim, é bem, bem interessante isso que você falou agora. Essa transição, né, entre o punk e o rap, digamos assim, né? Como eu tinha falado agora, esse contexto de fim dos anos 80 e começo dos anos 90 é justamente um momento que a cena punk dá uma estagnada, e justamente no contexto paulista é também o contexto em que o rap acende enquanto uma cultura periférica mais situada já é um conflito mais contemporâneo. Uhum. Né? Eu acho muito interessante contrapor elementos estéticos desses dois movimentos para a gente também ter uma noção da transição do conflito urbano e sobre o que você falou de o estigma que existe sobre manifestações culturais periféricas. Eu acho que isso torna essa nossa empreitada de pesquisas mais instigante ainda, né? Porque, na verdade, a estética desvela toda uma série de discursos políticos que não estão contidos, digamos, numa história mais oficial, numa história de um ponto de vista mais neutro, do alto, né? É uma história que vem de baixo, que vem das ruas, né? E eu acho que é importante contrapor essas narrativas para também a gente poder contrapor um pouco essas leituras mais de cima, né? É a nossa proposta enquanto pesquisador, né? Mais especificamente enquanto pesquisador de etnografia, né? Procurar ver a construção concreta das coisas e não sobrecodificar, não tentar não ignorar a construção prática desses mecanismos, desses dispositivos e também das resistências, né? Em relação a como a estética se torna também uma mobilização política, é muito interessante isso, né? O punk ali tem uma estética sonora, uma estética de vestuário, digamos assim, que sempre remete a uma agressividade, né? É uma agressividade expressiva. agressiva, que em muitos contextos é muito difícil de distinguir de uma agressividade propriamente física, né? Em muitos momentos da história do punk era comum esse conflito entre luta política e violência, né? Uhum. Existiam os conflitos entre ganguistas e não ganguistas, né? Depois entre anarquistas e pessoas que têm outros posicionamentos políticos, uhum, ou se dizem apolíticos, né? Enfim, sempre tem um conflito em torno dessa estética. Nesse sentido, eu acredito que o rap, nesse contexto dos anos 90, tem uma grade de inteligibilidade um pouco diferente, né? Porque ele propõe uma visão mais orientada para o conflito urbano, sim, mesmo. E é uma estética que é muito diferente do rock, uhum, é muito diferente de praticamente tudo que se tinha na música brasileira até então. Uhum. E é também uma estética agressiva, né? Ao seu modo, mas é também uma estética, uhum, que vale-se da agressividade como recurso expressivo, uhum, né? Também mobiliza a questão da violência, né? De uma perspectiva também completamente diferente. Uhum. E eu acho que, assim, essa contraposição entre esses dois movimentos é muito interessante pra gente, uhum, ver o deslocamento desse conflito urbano nesse contexto aí, né? Que é o contexto em que muito disso que a gente tem hoje como violência urbana, uhum, começa a se consolidar enquanto narrativa, enquanto mobilizadora de projetos políticos, uhum, de resistências políticas também. Sim.
Vamos um pouquinho de mais música e no próximo bloco a gente volta e tenta discutir um pouquinho a contemporaneidade, né? Vamos de Fobia Brasil, anos 2000.
Yeah. educação para que consciência, liberdade e união. Centro de resistência, forma de libertação. Respeito e livre-arbítrio, cultura de ocupação. Cansei de esperar sentado um dia que nunca vai chegar.
Liberdade, espírito e liberdade, conduz a minha vontade. Espírito em cima do que você espera. Abraça aquilo. uma chance de lutar. Posso não ser vitorioso, mas eu não vou arregar, não.
Voltando com mais um As Margens da Cidade, hoje aqui com a presença ilustre de André De Pieri. Juventude Maldita, a gente acabou de escutar, Não Se Entregue Sem Lutar, Flicts, Canções de Batalha, Agrotóxico, Zona Ocupada e Fobia Brasil Ano 2000. André, essas músicas que a gente ouviu agora são, né, músicas que foram produzidas agora mais recentemente, nos anos 2000. E a gente tem uma preocupação muito grande, acho que dentro da universidade é parte do nosso papel, né, enquanto universidade pública, de pensar o Brasil atualmente, né, de pensar essa conjuntura maluca que a gente se encontra, que é tão difícil da gente entender, né? Tem algumas ideias que o punk sempre mobiliza, por exemplo, a ideia de sistema, a questão do fascismo, que é sempre dita nos discursos, né? Tanto na rua quanto nos sons, né? A gente está 2 semanas aí das eleições e isso vem aparecendo, né? Principalmente sendo mobilizada essa ideia de lutar contra o fascismo. Assim, você acha que a gente se atentar para o que vinha sendo discutido desde os anos 80 traz para a gente algumas novas perspectivas para interpretar esse momento que a gente tá, né, agora vivendo, para tentar entender um pouco esse cenário, como que emerge esse tipo de discurso, né, que vem trazendo de volta tortura, violência para a cena pública, né, como aspectos de discussão e que são as questões que estão mobilizando as pessoas na cena pública para discutir, por exemplo, os caminhos eleitorais, né, no Brasil, né?
Bom, sim, isso que você colocou é muito interessante agora, né? Sempre essas músicas que a gente ouviu agora, elas são músicas já feitas entre 2000 e 2010, mais ou menos, né? Elas já têm, vai, uns 10 anos, mas são músicas recentes, né? E são músicas que... essa questão do fascismo, na verdade, ele desde sempre é um tema do punk, né? E é muito louco pensar que, pelo menos... ainda que no contexto paulista o punk tenha surgido num final de ditadura militar, né? Que foi algo que, sem dúvida nenhuma, marcou o movimento, né? Havia muita repressão, né? A molecada punk ia pro centro pra ficar na rua, né? Pra se divertir. E aí a polícia vinha e abordava todo mundo, quem não tivesse registro na carteira de trabalho. Sim. Ou qualquer prova de que estava ali trabalhando era detido, né? As bandas, muitas delas chegaram a ser censuradas, né? O próprio Cólera sofreu tentativas de censura, o Garotos Podres sofreu uma censura, né? As duas questões, né? Tanto a questão do fascismo, mais diretamente, quanto a questão da repressão, a questão dessa militarização da vida urbana, são questões que sempre tiveram presentes no punk desde a sua origem, né? Só que o cenário atual, ele tem alguns deslocamentos, na verdade, né? Porque antes era como se o punk se referisse ao fascismo, mas fazendo menção a um rolê nas ruas, né?
Certo.
Fazendo menção, sei lá, a gangues de nazistas, gangues de... E hoje em dia isso é uma questão pública, né? Então isso já é um grande deslocamento, né? Mas ao mesmo tempo também a gente percebe que existe associação, né?
Uhum.
Porque existe uma associação entre mercado, entre policialização e a emergência desses discursos, né? Que é algo que tem aparecido recorrentemente aí no cenário atual e enfim, é uma questão muito complexa, né?
É até difícil de pensar essas coisas, né?
Sim, tentando transpor pro lado agora, né? Uhum. Porque apesar de o punk ser uma linguagem da crise, mas eu honestamente não conseguiria comparar se o contexto atual já teve algum precedente dentre outros contextos do histórico do punk, né?
Lembrando, galera, que o As Margens da Cidade volta na próxima segunda-feira. Lembrando que a universidade, ela é o lugar, né, da produção do conhecimento, né? Desse conhecimento nesse formato acadêmico, né? E que a gente preza aqui por dizer que existem outras formas de conhecimento que têm tanta legitimidade quanto, né, igual ao conhecimento que a gente faz aqui. E também, né, que o As Margens da Cidade não é um programa que preze pela neutralidade, a gente sempre vem se posicionando no debate. Então fica aí, mais uma vez, aquela dica, ele não. Um grande abraço para todo mundo e boa noite.
Você escutou As Margens da Cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.